Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
O tempo é implacável. Os ponteiros do relógio caminham sem cessar, sem que nada os impeça. É hora de terminar aquela tarefa necessária que se aproxima. Ainda há tempo, mas nada é feito, pois outras coisas precisam ser feitas também. Quando nos damos conta, estamos atrasados. Se é possível resolver algo amanhã, é isso que costumamos fazer. Então, uma série de consequências desagradáveis pode ser experimentadas. Quando essa é a rotina da vida de alguém, esse alguém tende a se tornar irritadiço. Seu convívio familiar pode ser abalado, pois a pessoa se sente ocupada demais o tempo todo. Ela não consegue gerenciar sua vida, suas emoções, seu trabalho. Não consegue definir as prioridades. E aí, atividades importantes que precisavam ser estabelecidas são adiadas, são procrastinadas. Isso vai gerando, vai disparando gatilhos de ansiedade. E o que costuma levar esse estado de ansiedade profunda é a procrastinação. A Escritura diz a respeito da procrastinação e como nós devemos lidar com ela para não ficarmos ansiosos demais. O que é a procrastinação? Além de atacarmos diretamente a ansiedade, é igualmente importante atacarmos seus agentes causadores. Dentre os mais, encontramos a procrastinação. Em termos simples e diretos, procrastinar é o adiamento. Por exemplo, deixar de fazer o que se pode fazer hoje para depois. E aí isso vai virando um círculo vicioso. Logo, um procrastinador é um indivíduo que evita tarefas ou alguma coisa em particular. Observe que a procrastinação tem um estreito relacionamento com a ansiedade. Dentre os efeitos da procrastinação mais comumente sentidos, podemos listar o estresse, a sensação de culpa, a perda de produtividade, a vergonha diante dos outros, pois não se consegue cumprir as responsabilidades e os compromissos. Embora a procrastinação faça parte da experiência comum do dia a dia de muitas pessoas, ela passa a categoria de problema quando impede o bom andamento, o desenvolvimento, o crescimento pessoal das pessoas. Alguns especialistas chegam a dizer que a procrastinação crônica pode ser um sinal de alguma desordem psicológica ou fisiológica. Será? Embora nenhum estudo conclusivo tenha sido publicado para confirmar essa tese, o procrastinador experimenta uma sensação angustiante de extrema ansiedade quando os prazos finais se aproximam. De fato, quando estudamos o assunto um pouco mais, descobrimos que muitos especialistas colocam ansiedade como causa da procrastinação. Isso quer dizer que a ansiedade, além dos males que já são bastante conhecidos por todos nós, também é a força por trás da preguiça que procrastina, que adia o dever de realizar a tarefa que precisa ser cumprida. Precisamos entender a procrastinação sem se pretendermos vencê-la. Se não declararmos guerra, combate contra a procrastinação, a ansiedade se manifestará sempre. E esse é um problema sério que afeta quase todas as áreas da vida de uma pessoa. Mas a graça de Deus está aqui mesmo para nos ajudar, nos refazer, a organizar. Nós precisamos gerenciar tudo isso. A gente não pode terceirizar isso. A primeira tarefa é entender o nosso próprio sistema diante das decisões. Assim nós perceberemos que a existência de ambos é mais sistemática do que nós imaginamos. Se uma coisa precisa ser feita para amanhã, então tenho muito tempo. Se estou atrasado, então negligenciarei as demais responsabilidades. Se terminei um grande ou difícil trabalho, então darei uma recompensa a mim mesmo. O procrastinador acredita que a máxima, pressões produzem diamantes, é uma realidade para ele. Outra forma de ver a situação chamada de lei de Parkinson é o trabalho ficar maior quando temos mais tempo disponível para executá-lo. Seguindo esse raciocínio, o procrastinador pensa: ah, por que eu vou gastar uma semana inteira para fazer uma tarefa que eu posso gastar apenas uma noite e alcançar o mesmo resultado? E aí que começa a se instalar um problema mais grave e profundo. A procrastinação não é uma questão de resultados, mas é uma questão de você deixar sempre para depois. O apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Não fazê-lo é, segundo o apóstolo, um sinal que há algo presente e algo ausente. De fato, normalmente um procrastinador vive adiando, delongando e vive esticando as coisas. A questão pode ser definida, por exemplo, como a falta de um trabalho árduo, assertivo. E assim o procrastinador pensa que não tem se empenhado o suficiente. Mas ao olhar o texto de Paulo, nós podemos descobrir que realmente falta é a proatividade, a decisão da iniciativa, a sabedoria que conduz uma vida caracterizada pela prudência. Mas não é somente o que não está presente que importa. Se há uma ausência, então o que está presente? Em momentos que estou indo a um lugar, exatamente o que eu estou fazendo? Mas um rápido olhar no texto de Paulo vai revelar a tolice da procrastinação. Mas essa é uma questão sutil que requer um olhar mais profundo. Se meditarmos sobre como gastamos nosso tempo, principalmente destinado ao trabalho, seja doméstico, profissional, perceberemos que o tempo que deveria ser destinado à realização dos nossos deveres costuma ser gasto com coisas não importantes. Obviamente, nem sempre é assim, mas basta examinar mais profundamente a nossa rotina e nós vamos descobrir que nos ocupamos com algumas atividades que não são muito nobres. O que normalmente ocorre é que certas atividades se tornam justificativas para procrastinar. Vamos adiar, vamos empurrando com a barriga. Mas o que a Escritura diz sobre isso? A ansiedade nos impede de realizar qualquer coisa produtiva. E a Bíblia diretamente trabalha sobre isso em 2 Tessalonicenses 3:11. Existem muitos textos bíblicos que exortam ao trabalho assertivo. Então descreve um grupo de ansiosos, ociosos, que não estavam contribuindo como deveria para a igreja. Para defini-los, Paulo usou uma palavra intrigante. Ele os chamou de procrastinadores. O termo presente no texto é composto do verbo trabalhar e da predisposição ao redor. Poderíamos entender o verso como segue: se essas pessoas não trabalham antes, elas trabalham ao redor. E aí, uma descrição bíblica de um procrastinador, diligentemente ocupado em coisas ao seu redor, enquanto aquilo que precisa ser feito fica parado, a menos que esteja fazendo o que Deus o chamou para fazer, você estará procrastinando. Precisamos recorrer a inúmeras justificativas, desculpas. Aí a pessoa vai se tornando um perito em dar desculpas. Por que não realizou? Por que não fez? Por que adiou mais uma vez? Então chega, gente, de adiar. Chega de empurrar a vida com a barriga. Vamos ser mais assertivos. Salomão fala sobre um homem diligente. Diz que o homem diligente, ele vai ter promoções na sua vida pela sua diligência, pela sua perícia, pela sua pontualidade, pela sua predisposição interior de trabalhar, de viver, de vencer e não empurrar a vida com a barriga. Chega disso. porque o nosso Deus não procrastina. Deus é um Deus que trabalhou com muita inteligência todas as coisas, e Ele está ali, continua trabalhando para aqueles que o amam, para aqueles que nele esperam. Então, vamos, a partir de hoje, definir nossas prioridades. E uma das nossas decisões é não procrastinar mais. Então, vamos administrar nossa vida. Oração, família, descanso adequado, trabalho, empenho, servindo o reino de Deus. Busque ser diligente. Não desvie sua atenção de algo que precisa ser terminado. Começou, tem que terminar. Tem que ser assim. Começou a trabalhar, começou um plano, começou um propósito, começou um sonho. Nós temos que ir até o final. E assim vamos devagarinho, vencendo a ansiedade. Vamos constatar como vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso. Eu quero orar com você agora. Pai, eu oro e apresento os meus irmãos que estão com dificuldades de organizar sua vida, definir suas prioridades e caíram na armadilha, no círculo vicioso da procrastinação. Estão sempre adiando as decisões que são necessárias, pontuais, não estão administrando suas decisões, suas vidas, estão caindo nesse círculo vicioso. Dá-nos graça, Senhor, para que sejamos assertivos e diligentes com as nossas vidas. Assim, Senhor, queremos nos tornar produtivos e crescer em todas as áreas para a glória do Teu nome. Queremos avançar, descer do muro e viver uma vida assertiva em Cristo.
Feliz de quem sabe sonhar, um sonho jamais chega ao fim, é feito criança, revive a esperança, do não sempre busca um sim. Feliz de quem sabe chorar, o choro é o riso da dor, chorar com quem chora refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente morreu, se o dia findou, o luar já nasceu, pois tudo se encontra, tudo se dá em amor. A guerra findou porque alguém se rendeu, o medo acabou porque a paz renasceu. Não há compromisso se não houver amor. Feliz de quem sabe esperar, espera somente em Deus, faz dele a esperança, o sonho, a mudança, lhe entrega os caminhos seus.
Tudo se encontra, música maravilhosa do João Alexandre.
Abençoando você, 92 FM.